Esse aqui é um episódio que eu apostaria só pelo título e pela antecipação, né? Vamos falar sobre quando se esforçar demais é contraproducente. O nome do episódio é Forçando a Barra. E ele diz assim: ninguém ganha pontos por dificuldade. Esse aqui eu acho que é um episódio muito útil, em especial para pessoas ambiciosas, né? A gente tem que ter cuidado com os excessos. Como qualquer coisa na vida, os excessos normalmente não fazem bem. Então, vamos nessa, Brunão?
Vamos embora, vamos embora.
Falaremos sobre uma peculiaridade do comportamento humano: o fascínio pela complexidade, pelo estímulo intelectual e por desconsiderar coisas simples, mas muito eficazes em prol de coisas complexas, mas menos efetivas. Aqui eu acho que a gente já poderia parar e fechar esse episódio para as pessoas refletirem. Às vezes, bicho, na moral, na moral. Eu tô aqui passando aí, Gisele me chama. Arthur, eu não lembro qual foi o último caso, assim, mas foi um negócio muito esdrúxulo, velho. Assim, ó, tem um consultor aqui. Eu acho que era a corporate, né, para empresas. E ele era um negócio assim. Ele quer. Eu dei um exemplo desse numa live dessas aí, mas foi um negócio ainda mais distante. Ele disse assim: ele, antes de começar, ele tá preocupado de, se o cliente perguntar se ele faz análise, revisão tributária e tal, que não é a área de especialidade dele, e ele não quer não ter ninguém para indicar. E como não tem um parceiro no ecossistema para isso especificamente, ele tá interessado em fazer uma parceria com uma empresa que ele possa entregar como uma solução para o cliente que pediu isso para ele. E aí ele quer saber, ele pediu uma reunião com a gente para entender se a empresa precisa ser local ou se precisa ser. Caralho. Por que que simplesmente o cara não fecha dois clientes? Tipo assim, pô, ignora toda a procrastinação e fecha dois fucking clientes. E aí o cara tem lá, velho, uma receita massa, recorrente. E aí depois o cara pensa nessa manobra toda, entendeu? Então, assim, olha só: o fascínio pela complexidade, pelo estímulo intelectual e por te considerar coisas simples, mas muito eficazes em prol de coisas complexas e menos eficazes. Às vezes, tudo que a pessoa precisa fazer é simplesmente pegar e fazer a porra do que ela tem que fazer, velho. É muito coach isso? Eu acho que é um pouco, né?
Eu acho que é realidade, né?
É real, né? Pois bem, vamos lá, vamos lá. Voltando ao livro. Em 2013, Harold Varmus, na época diretor do Instituto Americano do Câncer, discursou sobre como a guerra contra a doença se tornara difícil. Sua erradicação, meta da Lei Nacional do Câncer quando foi assinada, em 1971, parecia perpetuamente distante. O Varmus, esse cara, afirmou o seguinte: há um paradoxo hoje que devemos confrontar com honestidade. Apesar do extraordinário progresso que fizemos no que se refere à compreensão das falhas subjacentes das células cancerígenas, não tivemos êxito em controlar o câncer enquanto doença humana, até o ponto em que acredito ser possível controlar. Um dos problemas, afirmou ele, é que focamos muito mais no tratamento do que na prevenção. Se quisermos dar um grande salto na luta contra a doença, a prevenção deve ocupar a linha de frente. Mas a prevenção do câncer é sem graça, sobretudo se preparada à ciência, se comparada, perdão, à ciência e ao prestígio dos tratamentos. Imagina, curar o câncer. Assim, ainda que saibamos de sua enorme importância, dificilmente a levamos a sério. Robert Weinberg, um pesquisador do MIT, expressou-se da seguinte forma: para morrer de câncer é preciso primeiro ter o câncer. Mas essa é uma verdade fácil de negligenciar, por não ser intelectualmente estimulante. Abre aspas: convencer alguém a parar de fumar é um exercício psicológico. Não tem nada a ver com moléculas, genes, células. E assim, pessoas como eu mostram essencialmente zero interesse nisso. E isso a despeito do fato, continua ele, de que levar as pessoas a pararem de fumar pode exercer um impacto na guerra contra o câncer muito maior do que qualquer coisa que ele, como biólogo, possa realizar no decorrer da sua vida. Espantoso, não? Eis um dos principais pesquisadores de câncer no mundo, dizendo que poderia causar maior impacto na sua área, dedicando-se a fazer as pessoas pararem de fumar. Mas que isso não é intelectualmente estimulante para ele, nem para muitos cientistas, aliás. E por isso, a atenção está no tratamento. Bem, eu não o culpo. E Weinberg agregou enorme valor à guerra contra o câncer. Mas o que temos aqui é um exemplo de complexidade sendo favorecida pela excitação que proporciona, quando a simplicidade poderia, na verdade, trazer resultados melhores. E essa, eu afirmo, é uma grande lição que se aplica a muitas coisas. É, tem um episódio do podcast da época, que era uma troca de ideia direta, né, com o ouvinte, que era Asset Allocation Feijão com Arroz. Que era isso, né? O cara tá lá querendo fazer lançamento coberto de opções, quando na verdade, ou descoberto, quando na verdade um bom asset allocation de feijão com arroz, e volta para os quatro princípios, né? Investir com regularidade, reinvestir juros e dividendos, diversificar e comprar bons ativos. E aí tá desvendado o segredo, sem precisar arrastar para cima.
Essa história aqui do câncer tá muito conectada com a história do consultor aí também, né? Que queria fechar uma parceria e tal, não sei o quê.
É?
O câncer, primeiro tem que tratar, tem que cuidar ali da prevenção. Mesma coisa, antes de pensar em parceria e tal, tem que primeiro ter o cliente para depois resolver o problema com o cliente e assim vai.
Porra, bicho, é isso, velho. É isso, é incrível, né, velho? Mas é isso. Bem, o cientista da computação Edgar Deutscher, acho que eu acertei aqui, escreveu o seguinte: a simplicidade é a marca registrada da verdade. Não deveríamos mais cair nessa. Mas a complexidade continua a exercer uma atração mórbida. Quando apresentamos uma palestra cristalinamente clara, do começo ao fim, a um público acadêmico, ele se sente tapeado. A dolorosa verdade é que a complexidade vende melhor. Caralho, essa aqui é foda. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. A dolorosa verdade é que a complexidade vende melhor. Claro que sim, vemos isso por toda parte. Para pegar um exemplo simples, a Constituição americana tem 7.591 palavras. Compare com um contrato padrão de hipoteca, que tem mais de 15 mil. Caralho, ou os termos do acordo de serviços do iCloud da Apple, composto por 7.314 palavras. O código tributário americano tem mais de 11 milhões de palavras. Às vezes a prolixidade é necessária. Quando os aliados se reuniram para discutir o que fazer com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill comentou: estamos lidando com o destino de 80 milhões de pessoas e isso exige mais do que 80 minutos de consideração. Mas, na maioria das situações, um punhado de variáveis simples determina a maior parte dos resultados. Se você se detém sobre as poucas coisas que importam, deu conta do recado. Muito do que é acrescentado depois não passa de encheção de linguiça, que seduz intelectualmente, desperdiça nosso tempo e se destina a nos confundir ou impressionar. A natureza sabe disso. Samuel Wollaston, um paleontólogo do século XIX, foi o primeiro a notar uma tendência evolucionária de diminuição do número de partes do corpo. Animais primitivos com frequência apresentavam muitas partes duplicadas. Depois, a evolução reduziu seu número, ao mesmo tempo ampliando sua utilidade. Abre aspas aqui, o curso da evolução se deu no sentido de diminuir o número de partes e adaptar as remanescentes de modo mais próximo ao seu uso específico, seja por um aumento de tamanho, seja pela modificação de sua forma e estrutura. Ele escreveu em 1914. Animais com centenas de dentes muitas vezes evoluíram para ter um punhado de incisivos, caninos e molares especializados. Dezenas de ossículos na mandíbula se fundiram em um grande par. Crânios frequentemente compostos por centenas de ossos minúsculos evoluíram em geral para menos de 30. A evolução descobriu sua versão da simplificação. Se a mãe natureza falasse, talvez dissesse: tire toda essa porcaria inútil do caminho, dê-me apenas as poucas coisas de que preciso e eu as tornarei efetivas. Um truque para aprender algum assunto complicado é perceber quantos detalhes complexos têm relação com algo simples. Em seu livro Succeeding, John Reed escreveu o seguinte: quando começamos a estudar uma área, parece que precisamos memorizar um zilhão de coisas. Nada disso. O que temos de fazer é identificar os princípios essenciais. Em geral, entre 3 e uma dúzia que a governam. Os milhões de coisas que você achou que precisava memorizar são simplesmente combinações variadas dos princípios essenciais. Bem naval aqui, né? Bem na linha do naval. Eu tô na dúvida se o naval não fez referência a esse mesmo cara. Aí eu realmente não vou lembrar. Mas acho que tem uma chance. Voltando ao livro. Isso é tão vital. Em finanças, 90% do que você precisa saber fazer direito é gastar menos do que você ganha, economizando a diferença e ser paciente. Porra, eu acabei de falar aqui, né? Mas dentro de investimentos, né? 4 princípios e tal, e tá resolvido. Mas na faculdade, o que é que aprendemos? A precificar derivativos e calcular o VPL, valor presente líquido. No caso da saúde, o importante é dormir 8 horas por noite, exercitar-se bem, comer as coisas saudáveis, mas não em excesso. O que é mais popular, porém? Suplementos, dicas mágicas e comprimidos. Mark Twain dizia que a informação mais interessante vem das crianças. Abre aspas, porque elas falam tudo o que sabem e então param. Adultos tendem a perder essa habilidade. Ou aprendem uma nova a se deslumbrar com besteiras. Stephen King explica em seu livro sobre a escrita, é o nome do livro, sobre a escrita, abre aspas, esse livro é curto porque a maioria das obras sobre a escrita está cheia de baboseiras. Imaginei que quanto mais curto o livro, menos baboseira teria. Poesia pura. Aí ele quebra aqui o capítulo e fala o seguinte, assim, eis a questão, por que a complexidade e a prolixidade são tão atraentes quando a simplicidade e a brevidade dão conta do recado? Alguns motivos. Aí ele vai trazer alguns motivos por que a complexidade atrai as pessoas, certo? Beleza, isso no mercado financeiro é muito, muito verdade, né? Vamos lá. A complexidade passa uma impressão reconfortante de controle, enquanto a simplicidade pode ser difícil de ser distinguida de falta de ideias. Na maioria das áreas, um punhado de variáveis dita a maior parte dos resultados. Mas prestar atenção apenas a essas poucas variáveis pode dar a impressão de que estamos deixando o resultado demasiadamente ao acaso. Quanto mais coisas pudermos acomodar, uma planilha com 100 abas ou uma análise de Big Data, mais controle sentimos ter da situação. Ainda que apenas porque nossa sensação de conhecimento aumenta. O contrário disso é que prestar atenção a apenas algumas variáveis e descartar a maior parte das demais pode transmitir a impressão de ignorância. Se um cliente diz, e quanto a isto? O que acontece aqui? E respondemos, ah, não faço a menor ideia, nem olhei, há muito mais chances de parecermos desinformados que de soarmos como alguém com perfeito domínio da simplicidade. Pois é, né? Outro motivo pelo qual a complexidade é sedutora. As coisas que não compreendemos emprestam uma aura mística às pessoas que as compreendem. Puta que pariu, esse aqui é muito verdade, velho. Esse é foda. Vamos lá. Se alguém diz algo que eu não sabia, mas consigo compreender, eu talvez considere essa pessoa inteligente. Por outro lado, se ela diz algo que eu não compreendo, eu talvez imagine que tenha a capacidade de pensar sobre um assunto de maneiras que são impossíveis para mim. As duas formas de admiração são completamente diferentes. Quando o outro compreende coisas que eu não compreendo, eu tenho dificuldade para julgar os limites do seu conhecimento e fico mais propenso a aceitar suas opiniões como inquestionáveis. Mais um motivo pelo qual a complexidade atrai. O tamanho muitas vezes é a única coisa capaz de indicar esforço e reflexão. Como assim? Um livro de não ficção cobrindo um único assunto geralmente tem cerca de 250 páginas, algo como 65 mil palavras. O engraçado é que o leitor médio nem chega perto de terminar a maioria dos livros que compra. Mesmo no caso de bestsellers, a leitura costuma ser abandonada após algumas dezenas de páginas. Não aqui no Clube do Livro, hein? O tamanho, assim, tem de servir a outro propósito além de proporcionar mais conteúdo. Minha teoria é que o tamanho mostra que o autor passou mais tempo do que nós pensando sobre determinado assunto. Talvez o único indicador de que percebeu coisas que não percebemos. Se o que ele pensou está incorreto, não importa. É possível entender seu argumento central após 2 capítulos. Mas o propósito dos capítulos 3 até os 16, digamos, normalmente é mostrar que o autor pesquisou tanto que os capítulos 1 e 2 devem conter algumas sacadas. O mesmo vale para relatórios técnicos de pesquisa. E tem isso também está conectado com uma questão de autoridade percebida, né? Assim, porra, o cara escreveu 500 páginas sobre investimentos no interior. exterior deve entender muito sobre isso. Tem isso também. Mais um motivo pelo qual a complexidade ela é sedutora. A simplicidade é como um passeio relaxado. Já a complexidade parece uma maratona mental. Se as repetições, quando estamos nos exercitando, não nos fazem sentir dor, isso não é malhar de verdade. A dor é um sinal de que estamos pagando o inevitável preço do progresso. Nossa. Aqui tem que marcar. Esse livro deu uma esquentada aqui, né? Nessa reta final. Comunicar-se de forma breve e simples é diferente. Richard Feynman e Stephen Hawking podiam ensinar física com linguagem simples, sem dar um nó na cabeça do leitor, não porque simplificassem demais os temas, mas porque sabiam como ir de A a Z na menor quantidade de passos possível. Uma regra prática efetiva não se furta à complexidade, e sim embrulha coisas que não compreendemos numa embalagem acessível. Um arremessador de beisebol que pelo olhar sabe onde vai mandar a bola é como um físico calculando a trajetória da bola com precisão. O problema com a simplicidade é que as repetições não exigem tanto esforço, de modo que não temos a sensação de estar exercitando a mente. Ela pode gerar uma preferência pelo aprendizado trabalhoso que os alunos aceitam porque é como um supino cognitivo, com todos os seus supostos benefícios. Bem, ele faz uma quebra aqui para caminhar para o final do capítulo, imagino eu. Sim. E aí nessa quebra ele diz o seguinte, vamos lá. Thomas McCray era um jovem aluno de medicina do século XIX, ainda inseguro acerca de suas habilidades. Um dia diagnosticou um paciente com um problema gástrico insignificante. O professor de McCray escutava o diagnóstico e o interrompeu com o pior pesadelo de todo estudante. Tratava-se, na verdade, de uma grave e rara enfermidade. McCray nunca tinha ouvido falar nela. Seria necessário realizar uma cirurgia de emergência. Após abrir a barriga do paciente, aí o professor se deu conta que o diagnóstico inicial do aluno estava correto. Não havia nenhum problema com o homem. Puta que pariu. McCray escreveu posteriormente que, na verdade, considerou-se afortunado por nunca ter ouvido falar na tal doença. Foi o que lhe permitiu se decidir pelo diagnóstico mais provável, em vez de se preocupar com algo mais complexo, como o erudito professor. Em suas palavras, abre aspas, a moral da história não é que a ignorância pode ser vantajosa, mas alguns de nós são por demais atraídos por pensar em raridades e se esquecem da lei das médias no diagnóstico. A ideia contraintuitiva pode nos deixar com a pulga atrás da orelha. É difícil dizer quando é realmente o caso. Talvez a cautela do professor fosse justificada, mas existe uma verdade que se aplica a quase toda a área. Ninguém ganha pontos por dificuldade. É possível se esforçar demais, deixar-se atrair demais pela complexidade e, ao fazer isso, falhar espetacularmente. Agora, chegamos ao último capítulo, um dos meus favoritos. Engraçado, Brunão, que ele trouxe a ideia, deixa eu voltar aqui para o começo do capítulo, ele trouxe a ideia de que, às vezes, forçar a barra nos leva a um... o esforço adicional ele é em vão, por um caminho que eu não esperava. Né? Eu achei que ele fosse falar o seguinte, ó, se você tiver um sobre-esforço burro, né, isso, na verdade, não significa que você vai chegar mais longe. Né? Mas não, ele tangenciou aqui essa história de que ninguém ganha pontos por dificuldade, com a importância de você separar complexidade e simplicidade e de conseguir conviver com a escolha da simplicidade. Porque não é só a escolha, né? É como ele trouxe aqui também muito bem, que às vezes, porra, se eu viro pro meu cliente e falo o seguinte, pô, isso aqui a gente não olha, vai parecer que é ignorância, e não que eu estou conseguindo aplicar com maestria os caminhos da simplicidade. Então, bom capítulo, eu acho que ele seguiu aqui os conselhos do Daniel Kahneman, deixou o melhor para o final, né? Baseado na diferença entre a nossa memória e a nossa experiência. Até porque ele disse que o último capítulo, que é o próximo, é um dos que ele mais gosta, né? Então, vamos ver. O último capítulo tem o seguinte título. Enquanto o Brunão vai pensando aí na frase do episódio, eu estou virando aqui o meu Kindle. O último capítulo, as feridas fecham, mas as cicatrizes permanecem. Por quais experiências você passou e eu não... que o levam a acreditar no que acredita. E será que eu pensaria sobre o mundo da mesma forma se tivesse passado pelas mesmas coisas que você? Bem, isso é o que a gente vai descobrir no próximo episódio, mas antes disso, Brunão, frase do episódio.
A dolorosa verdade é que a complexidade vende melhor.
Essa é foda pra refletir, né? Puta que pariu.
E no sentido de produzir conteúdo também, é uma porrada, né?
Cara, mas
ele complementa aqui sobre finanças. 90% do que você precisa saber fazer direito é gastar menos do que ganha, economizando a diferença e paciente. Enfim, dá pra pegar muito gancho disso.
Cara, tem uma pessoa que não vou dizer quem é aqui, que ela disse assim, porra, tu, eu produzo conteúdo aqui sobre investimentos para brasileiros que moram nos Estados Unidos e tal. E às vezes eu fico de cabelo em pé, porque eu tô aqui, eu faço todo um escarcéu de como é que o cara vai fazer para investir e tal, tem um super curso e tal. E entra um cara na minha live e fala o seguinte, deixem de ser burros, vocês vão gastar aqui essa grana e tal, às vezes tu não tem nem dinheiro investido, vai gastar uma grana no curso. Pega tudo aqui, pega alguns ETFs e tudo mais de baixo custo, muito na linha do John Bogle ali e tal, e vai trabalhar, caralho. E ela diz assim, pô, mas pior que o cara tem razão, mano, posso dizer que ele tem razão e tal, ela me confessou isso, né? Mas é isso, mas e apesar de eu estar falando isso, obviamente que não tira a importância do papel do sei lá como é que você quer chamar, né? Mas do anjo da guarda financeiro aqui, né? Seja ele quem for, porque é aquilo, né? Tipo, o personal trainer, pra mim, o papel do compromisso é mais importante do que o treino que ele passa, né? Ele faz com que eu fale menos, né? E assim eu acabo tendo mais disciplina e mais resultados. É mais sobre isso, muitas vezes. Então, e é o que o comportamento nos explica, né? Então, e é interessante isso ser escrito pelo Morgan Housel, que é um cara que escreveu o livro A Psicologia Financeira, porque quando ele fala, porra, as pessoas sabem que é gastar menos do que ganha, né? Poupa uma parte do que ganha e tal, enfim. Bons ativos de forma diversificada e tal, você vai chegar lá. Mas entre saber disso e executar isso, tem uma distância muito grande, né? E como o Dan Ariely diz, a distância é ainda maior. É saber disso, aí ainda tem uma distância entre dizer que vai fazer isso e fazer. E para ser bem sincero, eu vou passar para você. A gente reconhece a história de que a complexidade ela vende mais, né? Quando você pega lá, por exemplo, para o Web Report e fala, olha, agora eu tenho um dever de casa importante, eu vou fazer o cruzamento dos seus dados em teia para poder trazer o diagnóstico por perspectiva e tal, não sei o que, não sei o que. Então, assim, do ponto de vista da ferramenta, aquilo está quase pronto, né? Mas você precisa criar esta áurea aqui para que a pessoa valorize, coloque a ótica correta para enxergar o valor. Maluco isso, né? Falar.
Eu tava só refletindo sobre essas três coisas que ele traz, né? Que é só gastar menos do que ganha, economizar o que sobrou e ter paciência. Só que dentro de cada um desses três pontos aí, existe uma série de problemas, né? Uma legião de gente que não consegue gastar menos do que ganha, um monte de gente que até gasta menos, mas não sabe onde investir, e um monte de gente que até consegue fazer essas coisas, mas não tem paciência.
Não, se a gente conseguisse uma dose de gin pra mim agora, a gente ia longe. Porque... E ser paciente, que é muito simples, mas há uma complexidade enorme dentro dessa simplicidade, né?
Eu acho que a psicologia financeira está, inclusive, talvez ele escreveu tentando apoiar um pouco mais nesse sentido.
Porque sim.
As duas etapas anteriores, a gente tem muitas obras aí para...
Agora tem uma coisa interessante, você relembrou aqui a psicologia financeira. A gente criticou... Algumas vezes durante esse livro dizendo o seguinte, pô, essa ideia aqui ele meio que já tinha trabalhado na psicologia financeira. Essa ideia aqui também tá... Algumas vezes a gente passou por isso, né? Por esse comentário. Sendo que ao mesmo tempo, isso pode refletir um pouco da nossa expectativa em relação a... Vem um novo livro do Morgan Housel. Por que eu tô falando isso? O fato de ter lido a psicologia financeira fez com que a gente conseguisse compreender melhor muitos dos conceitos que ele trouxe nesse livro, né? Então tem um lado bom disso também. É como se ele tivesse, de fato, fazendo uma continuação. Mas com um escopo mais abrangente do que estritamente o relacionamento com o dinheiro, né? Aquela sensação de nostalgia, estamos comendo pro final, né? O próximo é o último episódio. Se você puder, Brunão, reler aqui a frase do episódio para a gente se despedir desse.
Vamos lá, frase do episódio. A dolorosa verdade é que a complexidade vende melhor.
É isso aí. Então, ó. Com isso dito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia. Se você treinou, treina duro, joga duro, bom treino. Tá? Se era trânsito, que tenha sido um trânsito mais agradável e nutritivo intelectualmente. Se era qualquer outra atividade, que ela tenha sido prazerosa. Espero encontrar com você no próximo episódio e último episódio do livro, agora oficialmente, O Mesmo de Sempre. Até lá.